Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 1919-3 A estalagem que morava uma Mad, antiga chacara senhorial, abria por um portão nobre, com leões de louças nos pilares de pedra. Era um imenso e rumoroso viveiro, alveolado de renquis de casotas baixas, de porta e janela. Ao fundo de um jardinete, em umas escavacado sesco, em outras caprichosamente plantado até a cerca de ripas que o limitava. Largo vasto, subindo em capizal para a montanha, o terreno era o gradouro comum. Graminado em pontos, ou com coradouros de pedra sob uma verdadeira teia de cordas onde trapejavam roupas. No aclive, encostado à barranca, havia um estábulo e mais ao fundo, num cercado de pau a pique, muares soltos espojavam-se entre carroças tombadas sobre os varas, tinas, encanteiradas em fila ou de borco. Sentisse o descanso domingueiro. Só uma mulher, vermelha na fada, com um largo chapéu de homem à cabeça, as saias arrepanhadas na cintura grossa, mostrando as pertes e os rijos, em tamancos, ensaboava jogando violentamente o busto, rebolindo os quadris nutridos. Os seios desabavam-se-lhe moles e trêmulos, no papo da camisa e os seus braços másculos mergulhavam e reapareciam enluvados de espuma. Um mulato calvo de óculos, quase no limiar de um dos casebres, aproveitando a luz, cozia Mamkan, cantarolando, e uma negra, sentada acaçapadamente, com o pito nos beiços, chupava fumaças distraídas, olhando o céu azul. Ao fundo alta e agreste, a monta minha empunha-se, e por um caminho íngreme escavado, uma cabra ausgalongava o alcandor. Fortum acre de barrela saturava o ar. Poças d'água cinzenta alumiavam ao sol em todo o vasto enxordeiro. Paulo Salu que havia casa do Mamede era uma das últimas, querendo, porém, certificar-se perguntou a um pequeno que em desola e misosso, arrastava um comboio feito com caixas de fósforos. O interrogado partiu correndo e estendeu o braço indicando uma casinha pintada de azul, a cuja frente, além da cerca de ripas, verdejava uma latada. Paulo agradeceu e encaminhou-se saltando um rego onde dormia, estagnada, uma água negra velada e pútrida. Antes de bater esteve a olhar, como à espera de alguém. Cantavam na vizinhança em tom monótono de acalento. Adiantou-se e bateu, tímido de princípio, esforte bradando, ó de casa. Quem é? Rosnaram de dentro, e um mulato espadaúdo, picado de bezizis em mangas de camisas, cabelo em polpa, apareceu à porta, sungando as calças. Logo que viu o estudante abriu os braços, com alegria ruidosa. Ónhozinho, que milagre! Vos mecê por aqui? Ui, sério, inclinando-se com o sobrolho carregado, alguma novidade lá em casa. Paulo afirmou com a cabeça e o mulato, boquiaberto, num assombro, ficou algum tempo a mirá-lo de repente, porém, passando-lhe o braço pelas costas, chamou-o. Mas entre, meuzinho, entre. Fez uma volta repentina na soleira e sorrindo, com os dentes muito brancos, observou o gnóstico. Não repare, isto é casa de pobre. E Ritinha ainda nem fez a limpeza. Paulo encolheu os ombros e, deixando o chapéu a um canto, sentou-se numa cadeira tosca, que tinha o forro de palha muito esgaçado. Vai um golinho de café? Paulo aceitou. Isto aqui é. Sempre o meuzinho, bom como o velho. Ui, atirando o corpo para trás, com um gesto largo do braço, descaído e lépido. Em casa de pobre não há outra coisa. Mas é bom, afirmou com seriedade cômica. Um instantinho. Correu um leve reposteiro de xixita escura de ramagens e desapareceu gingando. Paulo lançou os olhos à sala. Estreita, com uma janela e a porta à frente, duas portas ao fundo, encobertas pelos reposteiros de chita que o vento tufava, uma mesa de pinho, a cômoda com imagens de gesso e quinquilharias, quatro cadeiras e um banco com assento de couro. As paredes, cromos de antigas folhinhas, gravuras recortadas e uma cópia da Batalha de Havaí. A um canto, um feixe de bengalões mosqueados. Na janela, empanada por uma cortina de filó, dois vasos de barro com malvas e, numa gaiola, um pássaro, amorrinhando, olhava o céu piando. Um gato cinzento, esgroviado, espichou-se, corcoviou e veio vindo, com preguiça, pelos varais da lalatada ou porém. Deteve-se, desconfiado, fitando o rio e, sem perdê-lo de vista, agachou-se, cravou as unhas nas ripas, raspando do confinês e repirrede, num salto, desapareceu no telhado. Mas o mulato tornou, com a sua alegria ruidosa, que Ritinha estava arranjando o café e, tomando de cima da mesa uma ponta de cigarro, acendeu-a e sentou-se cavalgando o banco, de pernas abertas, descaído, cotovelos nos joelhos, o queixo entalado nas mãos, e perguntou com mistério, Então que houve, Niozinho? Violante fugiu de casa Mamed. O mulato empempinou-se num ímpeto de espanto e, hirto, d'olhos esbugalhados, exclamou como, Niozinho. Não me diga isto. Não é Violante.
Não sei.
Quando que, Nozinho? Ontem à noite. E vou mecer não desconfia de alguém.
Ora, Mamed e eu,
com a vida que tenho, pouco paro em casa.
E a velha?
Mamãe, coitada.
Ora, na Violante, uma menina que parecia uma santa.
Vos mecei já foi à polícia, fui ontem.
Mas não confio naquela gente.
E o que eu quero é que tu me auxilies.
Só conto contigo.
Comigo.
Mas exclamou o mulato vaidoso, espalmando a mão no peito.
Sim, tu conheces essas coisas.
Contigo tem certeza de disso cobrir o pátife.
O mulato encolheu-se modesto.
Niozinho, também não é assim como vos mecê pensa.
O disse escarvando a cabeça.
Não é assim.
Se a gente ainda tivesse uma dica.
Encolheu-se pensativo, mordicando os grossos beiços, levantando o bico das chinelas.
De repente, firmando-se, explicou.
Aqui só há um meio é a gente conversar com os cocheiros.
Ela com certeza foi de carro, eu sei.
Ninguém faz essas coisas senão de carro e cocheiro é como mulher.
Não guarda segredo, o que um faz está na boca de todos.
O meio é a gente sair pescando aqui e ali nos pontos.
Mas para isso é preciso andar com essa malandragem e esse serviço não é para um moço como vós mecê.
Como não?
Pré!
O mulato sorriu superiormente, bambaleando-se.
Niozinho, eu mexo as coisas cá no meu lado, vá vós mecê tocando lá por cima.
Essa gente miúda é o diabo.
Perto do moço como vós mecê nenhum abre o bico, não se arranca isto.
Oi mostrou a unha aguda do polegar.
Eu comigo não sou cabra da mesma romaria, ando no lote com eles e com uma misturadinha e uma pabulagem destripo mais mitrado.
Para mim o melhor mesmo é pegar os cocheiros.
A gente vai no rasto, farejando, até botar a mão em cima do mestre. Depois, o resto é nada.
Mas com vós mecê, não.
Vós mecê atrapalha os cálculos.
Moço assim direito,
qual?
Dizem logo, isso é tira está sondando.
Eu conheço os casos, e riu.
Logo, porém, reassumindo a gravidade, perguntou.
E na vizinhança?
A gente não pode apanhar alguma coisa?
Vós mecê não tentou, não.
Pois é preciso, Niozinho.
Então é assim que vós mecê quer pegar o meco?
É preciso.
Nesse momento, uma mulatinha cor de canela, afastando o reposteiro, apareceu com a bandejinha de café.
Muito nova, teria 18 anos, perifina, olhos negra, faceiros e pestanudos, cabelo liso abundante, roliça e lânguida.
Os seios rijos espetavam o corpinho de caça, e pelas mangas forras, viam-se-lhe os braços morenos, torneados, e nos punhos finas pulseiras de prata com berloques tinindo.
Mamed apresentou-a.
Esta é a minha barbiana, Ritinha, a mulata de mais caídos que eu conheço.
Oia tirou uma palmada ao quadril da rapariga, que fugiu com o corpo graciosamente.
Olha, Rita,
este é o filho do meu major.
Eu vi este menino assim, e esticou o braço, te mostrando a altura muito aquele nos meus joelhos.
Era doido por mim.
Nem vos mecê se lembra,
hein, Ozinho.
Paulo, sorvendo o café, fez um no afino afirmativo, mas o mulato estirando as pernas, arregaçando as calças, duvidou qual.
Vos mecê era muito miúdo.
Ritinha sentou-se com a bandeja nos joelhos, mirando.
Mamede, porém, entregando-lhe as xícaras, atirou-lhe nova palmalmada, que ela rebateu, ligeira com o momo.
Vai um bocadinho lá dentro, mulata. Nós estamos aqui numa menestra.
Ritinha levantou-se molemente e, com o seu andar quebrado, desapareceu.
Pouco depois, a sua garganta mamandou de olho uma modinha sertaneja.
Então, Ozinho,
vos mecê não acha que eu penso bem.
Eu vejo fundo nessas coisas.
Vos mecê toca lá de cima, eu vou trabalhando cá por baixo, com meu povo.
Assim, sim.
Fechamos o bicho num cerco, e seja ele quem for, quanto mais graúdo melhor, há de chegar à fala.
E depois, se eu puser os lúzios nele, vos mecê pode ficar certo de que o mestre cumpre a obrigação.
Ah!
Oh, Mímprio, não é por vos mecê estar presente, mas pergunte a Ritinha se eu não vivo aqui falando lá de casa.
Do velha, de vô mecê de Inha Violante.
Eu estimo vós mecês mesmo, não é prosa.
Estimo, vós mecês cresceram nos meus braços, e então...
Deu-lhe livre.
Achando, vós mecê pode ficar tranquilo, porque o trouxa ou cumpre a obrigação apagando a mancha, ou...
Ah, vós mecê não me conhece ainda, Niozinho.
Eu não sou homem de muita conversa, esteja certo disso, não sou.
Mas quando digo, faço, nem que saiba ir parar no inferno.
Assim como assim a gente vive em qualquer parte, vive mesmo, mas com uma ânsia no coração, isso é que não é comigo. Encolheu os ombros, esguichou por entre dentes, uma cusparada para o quintalejo e ergueu-se. Vou por os manos e sem serviço se eu com eles, não descobrir. Também a polícia não descobre, isso juro. Afastou a cortina e bradou. Ritinha da cana. Os mecê não bebe. Pois fique descansado no zinho, que eu vou trabalhar com gosto. Hoje mesmo começo, hoje é bom dia, que é mingo. É verdade que eu tenho um negocinho nas corridas, mas não há dúvida. Primeiro a minha gente. Mas que maluquice de nave volante. Uma moça bonita, que podia fazer um casamento importante. Mas é essa malandragem que anda por aí, solta, desencaminhando as moças. A cidade está perdida, só mesmo um chefe teso que mande varrer tudo, a torto e a direito. É uma pelintragem que faz medo. Uns pindaíbas, sem lasca de guita, muito engravatados, batendo a calçada e azendo estrospícios. E por isso que há tanta perdição por aí. Muitas vezes vos mecelenos que um homem enfiou uma língua de ferro no bucho do outro, a toa.
Ah, ó.
Pois sim, trate de indagar e há de ver. Só um maluco mata por tá, há sempre uma razão. Eu mesmo já tenho estado para esfriar mais de um, por causa de desaforos. Não com a Ritinha, com isso então, era logo, por causa de outras coisas. Foi algum vagabundo que virou a cabeça de nave oiolante, mocinha nova, sem experiência do mundo.
Eu de quem tenho mais pena é da velha.
Tão boa,
uma santa. Passou toda a noite em claro, chorando. Imagino, eu sei como ela é para vós mecês.
Eu com um dos filhos tinha qualquer coisa, uma febrinha de nada.
Nossa, ficava que até fazia pena, quanto mais com isso agora. Eu nem sei cotada, Paulo pôs-se de pé.
Então estamos ajustados? Vá de trabalhar, já não cuido de outra coisa. Vá vós mecê tocando de cima que eu espero cá embaixo.
Achas que devo voltar à polícia?
Acho. Vós mecê não conhece algum delegado? Mas isso é fácil. Vós se arranja um ranojô no jornal e vai mesmo ao chefe e deixe correr o barco. E Ritinha, já íntima, entrou com a garrafa e dois cálices.
Mamede, porém, foi logo dizendo.
Niozinho não bebe e serviu-se pigarreando grosso com o cálice entre os dedos. Virou de um trago, caramunhando olhos semicerrados. Então até logo, Mamed. Ainda vou dar uns passos por aí. O mulato deu um safanão às calças.
Pois é, vos mecê faças por seu lado que eu vou mexendo cá no meu mundo.
E vou trabalhar com gente direita, pode ficar certo de que se eu farejar o rasto, trago o mano nos grampos. Vá descansado. E estendeu a mão ao estudante. Ritinha, sempre lânguida, encostada à cômoda, olhava-o com seus grandes olhos negros, aveludados que, por vezes, pareciam adormecer à sombra dos longos cílios. Paulo adiantou-se para falar-lhe com reserva e ela, com uma curva um braço, e entreentregou-lhe a mão, passivamente num abandono. Tomou o chapéu, já no quintalejo, sob a folhagem lustrosa, disse, então até logo, Mamede, trabalha. Não precisa pedir, Neozinho, eu entro nisso com o coração. O Paulo, poréu e contraéu, viu fora longe das vistas de Ritinha, entre os velhos caixotes de plantas, perguntou-lhe em segredo. Estás armado? O mulato recuou, como ofendido o estudante, porém, já com a mão no bolso, continuou. Sem cerimônia, meu velho, entre nós deve haver franqueza. Eu posso passar algum.
Que é isso, meuzinho?
Então eu vou receber dinheiro de vosmecê.
Isso não?
Tu precisas.
Mara!
Ó, dinheiro arranse. Qual arranja-se? Insistiu o rapaz, tirando do bolso algumas notas amarfanhadas. O mulato sorria meio e vexado, e a voz fresca de Ritinha recomeçou languimondinha sertaneja. O estudante dobrou uma nota e meteu, à força, na mão calosa do mulato, que recuava sorrindo.
Que é isso, nozinho? Tenha paciência, isso não.
Ora.
Afastou-se, voltando-se da cancela, recomendou.
Trabalha. Vamos ver se conseguimos descobrir o miserável.
Não há dúvida.
Eu saio já é só o tempo de botar alguma coisa na boca.
Paulo acenou um adeus e o mulato, agarrado à cerca, sorrindo, inclinou-se, recomendando.
Lembranças de Ozinho. Descendo, sempre alvejado de olhares curiosos da gente da estalagem, o estudante sentia-se vessado. Dir-se que aquele povo simples, olhando-o e cochichando, comentava, como se o conhecesse, o segredo que ali o levara. Precipitou os passos e, achando-se na rua, atirou-se a um bonde que passava sem saber ao certo o rumo que devia seguir. Sentou-se muito encolhido, e logo o tipo suau de Ritinha surgia ali como uma visão. Onde a teria uma média em encontrar, nova, tão nolinda. Bem diferente da Libânia, sua antiga companheira, uma becigó relaxada que andava em mangas de camisa, trezandando a sarro, cuspilhando nojosamente, sempre em rusgas com a vizinhança da casa da Rua do Conde. Invejou o mulato. Devia ser delicioso viver com uma rapariguinha como aquela Vela. Senti-la sempre, dobrando-a um ligeiro aceno, sujeitando-a com um ardente olhar, como uma humilde, submissa escrava do amor. Tão distraído estava com os pensamentos lúbricos que não deu do quando foi necessário que ele lhe tocasse o braço. Voltou-se e precipitadamente, desculpando-se, meteu a mão no bolso e pagou. Depois de uma curta parada de muda diante da estação, o bonde seguiu rápido, ladeira abaixo aos trancos. Quando avistou os arcos, estudante perguntou a si mesmo. Mas para onde vou eu? Não sabia, deixava-se levar ao acaso, sem indagar. Talvez encontrasse Violante. No Largo da Lapa esteve para descer vendo uma fila de bondes engatados que seguiam para Botafogo. Sim, naquele bairro é que ela devia estar, num chalezinho risonho, entre flores. Aquela hora dormia ainda de certo, sobre as sedas macias do leito infame com a cabeça no braço do amante, nua e fatigada. E lá em casa, consumida de angústia, a pobre velha andava pelos cantos, como uma trapeira, reunindo as lembranças. Aqui um veludo que apertara as tranças da ingrata, um livro desmantelado, um lenço, um cromo, coisas que falavam dela, que conservavam a impressão dos seus dedos ou o aroma da sua carne. Pobre velha! E foi com os olhos aguados que ele viu o passeio, as grandes árvores, os tabuleiros verdes e aquela gente que papara ali respirar a brisa saturada do aroma da folhagem ou a que vinha do mar, cheirando a salsugem. As janelas das casas, criadas, batiam tapetes, levantando uma densa poeira. Das portas de alguns prédios corriam lençóis d'água negra para a calçada. Carros rodavam, tirados por trotadores de raça, cruzando-se com os apressados tilbres. Passavam carroças, rangendo pesadamente, e uma diligência, velha e imunda, desconjuntada, subia lenta, com oscilações, atada por dois moares, atarracada de legumes que tufavam em grandes cestos. Feixes de canas, jacás de galho de caixotes e, por entre a carga, agarrados aos balaustres, ou sentados em sacas, homens descalços, em mangas de camisa, oscilando com os solavancos da traquitana, que ameaçava desmanchar-se na primeira cova em que entrasse as suas rodas, mas laia, e as chicotadas sucediam-se no lombo dos animais que arrancavam com esforço. Quando o bonde chegou à praia de Santa Luzia, Paulo comoveu-se vendo as árvores, que fazem uma serrada abóbada, coando a luz pelas abertas da folhagem, ao longo da rua, larga e direita, que enfrenta com a misericórdia. No terreno que desse que é para a praia redes secavam, estendida em espeques, barcos, pintados de fresco, reluziam, reiam, emborcados, uma carena apodrecia ao sol, como um esqueleto monstruoso. Pescadores teciam malhas, outros remendavam velas que o forte vento do largo estraçalhara. E a vaga rumorejava, refervia na praia por entre as pedras aveludadas de sargaço. Longe estacionavam os navios. Um rebodor cortava as águas lisas, levantando a mareta na qual jogavam as pirogas esguias dos pescadores praeiros. Roupas grossas secavam em cordas, panejando com o vento da barra. Gaivotas voavam após água, apousareciam e desapareciam com a fadua do mar. Voltando-se, porém, deu com o frontão da misericordiódia, grangadada, porta, larga e al, que levava à sala do banco. Havia gente, enfermos pobres que iam à consulta, outros à espera de remédios. Alguns, sentados nos degraus da escada, abatidos, melancólicos, a cabeça entre os joelhos, pareciam cochilar, mulheres com crianças ao colo, velhos subindo tremulamente os degraus e uma negra que descia, de cabeça alta, olhos escuros, tateando cautelosamente as cegas. Um tilburi estacionava embaixo. Paulo respirou angustiado. Era dali que ele devia sair para a vida, depois de praticar à beira dos leitos de sofrimento, esvurmando pústulas, talhando carnes, recebendo nas mãos a usavasa imunda das podridões humanas, acudindo à agonia de um, ao estertor de outro, subjugando um delirante, animando um tímido, levando o cordial a um abatido, com o termômetro de asila em acila, a tomar a temperatura de corpos queimados pela febre, túmidos de inchaços ou descarnados pela tuberculose. Era aquela estrumeira humana que fazia vicejar a flor sempre bela da ciência, era aquela infecção que preparava a saúde. Aqueles corpos eram como compêndios nos quais o que esmorecia, mestres e alunos, abrindo-os a golpes, estudavam na morte os segredos da vida misteriosa. Dali devia-lhe levar o diploma desejado. Era daquela imensa alcaçova, espécie de presídio da morte, que ele devia tirar o pão, o agasalho, o conqueza e a glória de ué amanhã. Mas o edifício da escola apareceu e Paulo, pensando na irmã, receoso de ver um dos colegas, sem lembrar-se de que era domingo, baixou os olhos e só descansou quando o bonde deu volta para o Largo do Moura. Brado chamou-lhe a atenção, partira de um beco em cujo fundo, entapado por uma muralha, abria-se o largo portão do arsenal de guerra. À esquerda ficava o velho quartel, com o muro baixo, apoado de baionetas simbólicas, entre as quais, de espaço a espaço, destacavam-se pequenos canhões e, em frente, todo de branco mármore, avultava o sacelo fúnebre do necrotério. Os passageiros descobriram-se respeitosamente. Uma velha mulher, baixando a cabeça, fez o sinal da cruz. Ele lançou os olhos à capelinha e viu um cadáver ocupando uma das primeiras mesas. Por uma rápida associação de ideias, lembrou-se da roda e já o bonde é longe, através do largo, por onde andavam lavadeiras, quando ele se voltou para lançar um derradeiro olhar à capelinha. A roda? E foi pensando nos dois abrigos que se ligam pela mesma misericórdia, um recolhendo os inocentes anone, repulsas da miséria e do crime, outro dando guarida aos mortos desprezados ou desconhecidos. São como duas conchas de uma balança em uma creche, em outra o esquife e a mesma Senhora da Piedade, que velava a cabeceira dos que não vão contemplar a luz da última hora, que haviam expirado em devesas escuras, vasquejando prostrados pelo homicida ou no fundo das águas, presidia o dormitório dos desamparados, acalentando os pequenitos, cujos vagidos não acham o carinho do colo e dos lábios maternais. Tão preocupado do seguia que só levantou os olhos na praça 15 de novembro, diante da estátua de Osório que, em atitude enérgica, contendo o ginete, parece esperar os esquadrões gaúchos para arremeter com a fúria que o tornou lendário. Em várias igrejas os sinos tintinabulavam e um carrilhão ressoava uma área profana como se os próprios templos, esquecidos do misticismo, despegados do mistério, viessem com desplante, confabular na orgia humana, repetindo, com as vozes dos seus campanários, os estribilhos devassos. Desceu diante do carcere e esteve um momento irresoluto, a olhar os que passavam uns de volta do mercado, com as compras, outros a caminho das igrejas em formigar rumoroso. Piria. Pôs-se a olhar as casas, os bondes que chegavam, os vendedores de frutas que arranjavam as suas cestas. De repente sentiu-se agarrado, voltou-se. Era o Bruno, que é isto. O decadente estava marfanhado, d'olhos vermelhos e esmorecidos, um alho quente e nidoroso, saiu-lhe a boca seca. O colarinho estava todo esmagado, em gélias, a gravata espocava. Ah, meu amigo Noite, vamos tomar alguma coisa? E, passando-lhe um braço pelas costas, lá o foi levando para o botequim. Sentou-se, tirou o chapéu. Estava com os cabelos empastados como se houvesse saído de um banho. Dois cognas, pediu, inclinando-se, com os cotovelos na mesa, exclamou de novo. Não arrolou. Mas de onde vem você? Ontem, depois que saí da revisão, bati para os fenianos com o Bretes. Com o Brites. Entá! Pensas que o Brites é sempre aquele mazurca que prega moral de corate. Fora da filosofia é um pândego de marca. Fiz o diabo, não imaginas. Encontrei lá uma rapariga, a Lívia, conheces. Uma morena que tem um sinal no canto da boca. Ora, uma que esteve com o Bastos. Não conheço. Ora, não conheces. Palavra? Com Smurf, mandou o Bruno nervoso e depois de haver virado o calgogô, dancei de com ela e lou. Coisa, tu sabes. Ui, com os olhos lampejantes, quase viro aquilo tudo, se não fosse o Brites. Não sei. Tu sabes, eu não sou mole, com alguma coisa na cabeça não vejo nada diante de mim. Pois um sujeito, um tipo, porque me viu com a Lívia, entendeu que devia tomar a sua conta. Ah, não brigaste porque tu sabes, aparecem sempre pacificadores, os tais da ordem. Mas que mulher, Paulo? Venho de lá agora. Não imaginas, para onde vais? Vou descansar um bocado. Hoje tenho folga. E tu? Estou de serviço, pois é verdade. O Bruno, porém, lançou um olhar inteligente ao amigo, com malícia se sorrindo. Tu também, aqui entre nós, não passaste a noite em oratório. Estás com uma cara? Paulo estremeceu e mirou-se, pelo achando-se pálido, desfigurado. Não, passei a noite em casa. Pois sim, todos são uns santos. Eu é que sou debochado, porque conto o que faço. Eu devia fazer como vocês, não há como a hipocrisia.
O Brites também é um homem sério, filósofo, abstinente. Vai vê-lo nos Fenianos. Mas tu nunca me viste em bailes. Mas há outras coisas, enfim, não é da minha conta. E vou-me embora que estou morto? Imagina, depois daquele trabalho estúpido que tivemos ontem, um deboche até às 6. Ainda não preguei óleo. Também caio agora na cama e vou até às 4.
Adeus.
Chamou o caixeiro, pagou e saíram. Justamente havia um bonde de Riachuelo. O Bruno despediu-se e precipitou-se esbaforido. De novo só, recaindo na preocupação, Paulo resolveu chegar à polícia para saber alguma coisa. Talvez já estivesse na pista do Retorp. Teve uma repentina decisão, partindo imediatamente para a Rua do Ouvidor. A esquina, porém, deteve-se indeciso. Não. Não podiam ter ainda encontrado o homem. Restamente a diligência começara de manhã, e não era assim tão fácil descobrir um criminoso que, sem dúvida, procurara com tempo refúgio seguro para gozar as primícias de um corpo jovem e formoso. Iria à noite saber. Conversaria com o delegado ou com o próprio chefe. Demais, sentia-se fatigado como se, só então, lhe pesasse o cansaço da grande agitação da véspera. As pernas vergavam-se-lhe, ardiam-se um suor viscoso untava-lhe todo o corpo. Tinha uma sensação de febre, pulso agitado, boca ressecada e saborrosa. Sai um bonde da Rua da América, tomou-o. Até a casa foi numa inércia mole, como adormecido sem sentir a viagem, pensando vagamente em coisas diversas. Ora nos próximos exames, ora na mãe, na irmã ou em Dalina, uma loura a quem fazia versos e que o esperava à janela, com flores e bilhetinhos, tresandando a essências reles. Outra como violante. Repentinamente, porém, numa mutação introspectiva, viu Bruno e o Brites, afogueados, girando como dois convulsionários, agarrados a mulheres. Teve uma súbita irritação, uma revolta surda contra a imaginação desvairada, queria apenas cuidar da irmã, e o seu espírito cambiava em zigue-zagues, avançando, retrocedendo, ora em sonhos, ora em recordações. Mas já o bonde é perto da casa. Estavam vizinhos à janela, e ele descobriu Felícia conversando com uma mulher gorda que comprava um quitandeiro. O sangue ferveu-lhe no coração e seus olhos cravaram-se, com furor, na velha negra. Já no estribo, sem corresponder aos cumprimentos dos vizinhos, fitava duramente. Quando ela ouviu saltar, despediu-se da mulher à pressa. Ele amildou os passos para alcançá-la e a apotar, enquanto ela metia a mão pelo postigo para dar volta à tararamela, interpelou em voz surda e colérica. Já foste bater língua pela vizinhança, Felice? Eu não, Iozinho. Minha boca não se abriu para falar em A Violante. Eu estava falando de umas costuras. Entrar em pau-paulo e rompeu explodindo, pois eu não quero conversas com vizinhos. Não tenho nada com essa corja. A negra foi se resmungando e Dona Júlia, que ouvira a voz do filho, apareceu arrastando os passos e abatida como se saísse de longa enfermidade e perguntando: Paulo? Falei ao Mede. Ela atirou o chapar acima da mesa e sentou-se. Olha, estou aqui que não posso comigo, já não tenho pernas e a senhora, nem como coisa. Eu posso morrer porque mãe, apesar de tudo, ainda há de ter mais pena de violante. É assim mesmo, e amuou. Mas que é isso agora? Que te fiz eu? Pois então não hei de pensar nela. Já os seus olhos iam se alagando, e dirigindo-se a Deus, a pobre velha pôs-se a dizer: eu não mereço isto, meu senhor, não mereço. Se eu havia de sofrer assim, por que não me levastes em lugar dele? Que fico fazendo no mundo, se os próprios filhos não me estimam? O pôs-se de pé, lágrimas rolaram-lhe dos olhos. Eu não mereço isto. Paulo teve um movimento frenético e, sem dizer palavra, encaminhou-se para o quarto. Dona Júlia, prostrada, ficou soluçando na sala baixinho para não incomodá-lo. Ele, porém, reaparecendo em mangas, esbravejou. Que não se podia ter um segredo nela casa que a senhora Dona Felícia não fosse logo bater boca na vizinhança. Vira de prosa com a tal Dona Lucinda, a maior enredadeira quarteirão, com certeza a contar que Violante saíra, que ele fora à polícia, tudo enfim. E aos berros, para que a negra ouvisse na cozinha. Pois fique sabendo que não quero trela com o vizinho. Viva cada um em sua casa com as suas mazelas. Que tem Dona Lucinda com o que se passa aqui. É melhor que cuide do filho, um vagabundo, que vive com a molecagem, a assaltar as bondes e a apedrejar quintais. Súcia, Dona Júlia, levantando a cabeça, exclamou: e eu não quero ficar mais nesta casa, vou procurar um canto por aí. Aqui não fico mais. Não estou para essa gente vir perguntar por Violante. Sei o se não virem hoje começam logo com recadinhos que tem, porque não aparece. Se está doente. Eu já disse a Felícia que respondesse a todos que ela foi passar uns dias no Engenho Novo com o padrinho. Só assim. Pelo que ouço, a senhora entende que somos obrigados a dar satisfação da nossa vida à vizinhança.
Por quê?
Não faltava mais nada. Não é por meu gosto que a senhora conversa com essa gente. Quando nos mudamos para aqui eu lhe disse, lembre-se bem. Nada de relações com vizinhos, vamos viver independentes. Bom dia, boa noite, e mais nada, senão começam os presentinhos, as visitas e os empréstimos de coisas, e um dia, metem-se-nos em casa. Dito e feito, eu não posso andar à minha vontade porque meia e meia está aí gente à porta pedindo uma coisa e outra. Mas queres, Paulo? Eu nem à janela chego. Quem fez amizade por aí foi Violante. Eu estou sempre metida aqui dentro, cuidando do meu serviço. Elas vêm aí que hei de fazer. Pensam que não sei que me chamam de orgulhoso? Pois sou mesmo. Não quero saber de amizades, vivo muito bem só. Está aí em que deram as amizades. Quer mudar-se, Sé. Não tenho cara para ficar aqui, Imael. Mas eu sei que, onde quer que estejamos, há de ser sempre a mesma coisa. Conversas, visitas, comigo. Exclamou a velha espalmando a mão no peito.
Não comigo.
Estás enganado. Eu com meu descanso, pouco me importo com o mundo. Houve um silêncio. Paulo passeava nervosamente pela sala, arrepelando os cabelos, arrependido de haver magoado a boa velha, que ainda os soluços agitavam com como os últimos relâmpagos de uma tormenta. De repente, estacando, perguntou, a senhora já almoçou?
Lá.
Eu tomei uma xícara de café. Calaram-se. Comovido a poá pelo remorso, Paulo sentou-se perto dela. E meigo, adormecendo a cólera que o agitara, pôs-se a falar da mudança. Que não podiam continuar naquela casa, mesmo por ela, que havia de estar constantemente a lembrar-se de Violante. Ah, o filho, ainda me parece um sonho. Há pouco estava lá dentro na sala de jantar, quando ouvi rumor no quarto dela. E a estresse toda, fiquei friada, gelai-me uma pancada no coração, tão forte que pensei que ia morrer. Fui devagarinho e espiei. Suspirou e calou-se, dizendo depois de uma pausa angustiosa. Como é que uma filha faz uma coisa assim? E não há lei? Pois então malvada do seduz uma moça, atira na desgraça e fica muito bem sem um castigo. Elevou então os olhos e de mãos postas, erguendo-se tremulamente, tomou Deus por juizá. Mas quem faz paga? Deus é grande. Deus não dorme. Só se eu não a criei nestes peitos com o meu sangue. Paulo passeava sem dizer palavra, enternecido com aquelas doloridas queixas. Um sino dobrou lentamente e Dona Júlia, agarrando seus abraços da cadeira, foi derreando o corpo, ajoelhou-se e ficou a rezar. Nova badalada rolou e um galo cantou no fundo do quintal. Era a hora maior do sol, a hora do esplendor máximo. Como que a natureza quedava em humilhação estática, adorando silenciosamente o grande astro apino, na glória de toda a sua magnitude. Dominando da alto a terra que se prostrava como uma fêmea que se agacha sentindo o peso do macho sobre o seu corpo vibrante de emoção lúbrica. O silêncio dilatava-se abafando todos os rumores como vida fosse. Aos poucos, parando só um piano, na vizinhança, zarragalhava em notas fanhas, que discordavam do grande, solene arrobo daquele luminoso espamo. Paulo pisava de leve como para interromper a oração da mãe, mas bateram a porta apressadamente. Dona Júlia ergueu-se e saiu em pontas de pés. Ele meteu-se no quarto, revoltado. Quando Felícia acudiu para ver quem era, entreabriu a porta e ficou à escuta, retorcendo nervosamente o buço. Era um pequeno da vizinhança que pediu o jornal emprestado. Felícia fechou a janela enquanto ia buscar a folha, e quando tornou, disse amuadamente, e que tinha ido passar uns dias fora, no Engenho Novo, com o padrinho. Tratava-se de Violante, era a curiosidade da vizinhança e começava a aguçar-se. Paulo estremeceu de furor, pôs-se a resmungar corja com contra quando a negra fechou a janela, rompeu do quarto.
Coleia,
é o filho da viúva, nhonhô.
Que viúva? A mãe de Dona Isaura, aquela mocinha bexigosa. Veio para indagar.
Não, senhor, veio pedir o jornal. Perguntou por Ná Violante, mas a respondi como sinhá mandou, que ela tinha ido passar uns dias no Engenho Novo com o padrinho. E foi-se pelo corredor, como a fugir do estudante de que a seguia, sempre a invectivar aquela súcia de bisbilhoteiros.
Dona Júlia, na sala de jantar, quase à mesa, esperava a negra, vendo. O filho não teve ânimo de fazer a pergunta que já lhe estava nos lábios e pôs-se a disfarçar, arranjando uns embrulhos.
Paulo adiantou-se. Vê a senhora, já quer que a beber.
Até parece que já a gente fareja. Por que Violante não apareceu hoje e estão todos de orelha em pé? É um horror. Às vezes tenho o ímpeto de responder com uma grosseria.
Ué, mãe,
não vou à casa de ninguém, vivo aqui metido em ninguém, nem à janela chego e estou sempre com a casa cheia. Amizade é um pretexto. O que eles querem é ver como vivemos, que comemos, como nos arranjamos e lá se vai a nossa vida comentada, discutida de casa em casa como um trapo filado e estraçalhado por uma matilha de cães. Não quero saber de relações, dispenso. Amanhã bem cedo, ponho-me na rua procurando casa e hei de achar, seja onde for. Dona Júlia concordou passivamente. Quando a mãe está doente, nem aqui aparecem. Muito bons para os pagodes e para a maledicência. Se não fosse o meu trabalho no jornal, eu procurava casa bem longe no Arralode para livrar-me dos tais conhecidos. Infelizmente não posso. Estou preso à cidade. Mas há tantas ruas, ele respondeu. De repente, chegando à porta que levava à cozinha, chamou a negra. Felícia apareceu de mangas arregaçadas, enxugando o braço ao avental. Como é o tipo do soldado? Perguntou. A negra baixou os olhos e ficou um momento imóvel, pensativa. Como a recordar as feições do homem que ela tantas vezes vira na calçada fronteira ao moinho, invindo, com os olhos em Violante. Dona Júlia voltou-se interessada encarando a negra que por fim titubeou. É um moço assim como vomecê, mais cheio de corpo. Logo, porém, arrependida, como para o livrar de suspeitas, afirmou. Mas não foi ele, não foi. Indagorinha mesmo, pouco antes de vosmecê chegar, ele passou por aqui, mais outro, e lá foram para os lados da Rua da América. Paulo deu volta coçando a cabeça e Dona Júlia, perdida aquelas esperanças, sentou-se à mesa, raspando distraidamente umas migas de pão. Os dois não achavam palavra. Paulo detinha-se olhando as paisagens cinzentas do papel da sala, passava os dedos seguindo os contornos dos cães, dos caçadores que, em desabalada corrida, levando os cavalos a toda rédea, seguia um grande cervo ramalhudo. Súbito um som fanhoso rompeu o silêncio, era um realejo que soava na rua, perpétuo, tristemente, vagarosamente. Dona Júlia levou a cabeça e ficou imóvel a ouvir. Paulo voltou-se também para a porta, olhou depois para o quarto de Violante. Logo, porém, vendo a mãe debruçar-se sobre a mesa, sacudida por um pranto nervoso, arrojou-se para a sala, revoltado contra que aquela musa cacadora que desperva tantas saudades, toda a sua infância e a dela. Se Violante ali estivesse, já andaria, como uma criança, a fazer voltas de dança-dança rindo às gargalhadas. Era doida por aquela música fanhosa, chegava até a mandar dinheiro ao homem para que a prolongasse monotonamente e a rir, muitas vezes de sansa, cabelos soltos, trincando fatias de pão, volteava, e indo, não raro, buscar Felícia à cozinha, quando não arrastava a mãe que com seu enorme corpo, as pernas muito inchadas, encolhia-se toda, tomada de riso, agarrar-se os móveis para opor-se àquela maluca. E o realejo gemia. Era o homem que a chamava como se também a quisesse arrancar da miséria. E como que o instrumento sente-a, porque a tornando cada vez mais triste, na rua clara e silente, toda em sol. Faltava o riso de Violante, faltava a sua linda mocidade alegre. De repente, Dona Júlia levantou a cabeça e, passando a mão pelo rosto, desfeito e molhado, o disse arrancadamente em aquejo doloroso, não fico mais aqui. E o realejo tristonho, depois de uma pausa, recomeçou a área melancólica.